E agora, hora de entrevista e um ano chegando ao fim. O outro começando o Expresso essa semana e segue os trilhos como uma retrospectiva de 2012. Hoje o nosso assunto vai ser a música, as notas musicais aí, percorrendo os nossos vagões. Vamos saber o que agradou ou o que não agradou no ano passado, o ano de 2012, que terminou há pouco. E para saber mais sobre os destaques de 2012, eu conversei com o jornalista Nuno Mana. Vamos conferir.
Bom, Nuno, começando a retrospectiva aí pelos lançamentos nacionais, quais foram os principais discos brasileiros lançados em 2012, aqueles que vale a pena conferir?
Bom, em 2012 a gente teve alguns veteranos que lançaram discos bem, bem interessantes, assim, os Tropicalistas, os dois Tropicalistas, Tom Zé e o Caetano Veloso, eles lançaram dois discos que vale a pena, assim, serem conferidos, apesar de não serem... talvez não acrescentarem tanta discografia já bastante rica e extensa que eles têm, são dois discos bem interessantes aí de dois veteranos de 2012. Agora, tem alguns menos veteranos, alguns mais iniciantes que lançaram discos importantes assim, esse ano. Um deles é o Silva, que é que veio lá do Espírito Santo e lançou um disco importante. Ele já vinha... alguns anos gravando, alguns EPs e fazendo shows, já vinha constituindo uma certa cena, e esse ano ele lançou um disco bem interessante, que é um disco chamado Claridão, que foi bastante elogiado por aí, e o Silva certamente é um artista que tem muito para crescer e construir uma carreira bem importante na música pop brasileira. Outro caso bem curioso, 2012, é a Gabi Amarantos, que veio invadindo o mainstream em 2012 com o disco dela, que está longe de ser o primeiro disco dela, mas talvez o disco de estreia dela, assim, com uma roupagem mais pop, de radiofônico, assim, para o grande público, que é um disco bem importante, assim, mais do que de qualidade, contestável ou não, é um disco que marcou 2012, imagino.
Justamente aí falando sobre esse fenômeno da Gabi Amarantos, esse ano no Brasil a gente viu aí a música brega, que é geralmente associada às rádios populares e ao norte, nordeste, chegando e ganhando aí respeito no cenário da música alternativa aqui no sudeste, com a Gabi Amarantos, o Felipe Cordeiro ali do Pará e a banda UO de Goiás. Como você vê esse fenômeno? Por que você acha que teve essa mudança? Como é que eles entraram aí nesse circuito alternativo?
Pois é, isso é uma coisa bem interessante, porque esses estilos considerados bregas, estilos regionais, tecnobrega, todas essas vertentes assim, regionais da música pop, assim, da música pop massiva, elas acabam incorporando muitos elementos da música pop hegemônica, digamos assim. E me parece que isso está sendo uma espécie de retorno, sabe? Assim, como se esses artistas estivessem devolvendo ao mainstream, devolvendo à cena oficial da música pop as influências que eles incorporaram durante muito tempo. E eles têm tido uma grande receptividade assim, em uma certa cena, que de algumas pessoas que vêm reconhecendo a importância desses músicos, reconhecendo que eles têm uma importância que não se restringe simplesmente ao kit, ao brega e também que deveriam ser ouvidos não só por uma cena local, mas estão levando esses músicos para os grandes estúdios ou não para grande estúdio, mas com grandes músicos, com grandes produtores. Então, Felipe Cordeiro, Gabi Amarantos, Banda UO são pessoas que estão já inseridos dentro dessa cena, onde o brega já vem embalado por uma coisa do indie e do pop cult, digamos assim. Eles já têm, eles estão sendo alçados a um novo status na música pop. Isso é um fenômeno bem interessante mesmo. A banda UO, principalmente, assim, eles já são já é uma banda que já nasceu depois dessa revirada, assim. Gabi Amarantos é uma pessoa que já, apesar de jovem, já tem uma trajetória na cena brega. Agora, a banda UO já nasce incorporando referências de música, de bandas de Strokes, de enfim, Animal Collective, que já são bandas consolidadas por uma certa cena mais nobre, assim. Então, são bandas que estão promovendo essa espécie de mistura entre o brega e o mainstream.
Bom, Nuno, além dos estreantes aí do Brega, tivemos também alguns nomes que são nomes relativamente novos, mas lançaram aí bons discos, que já são segundos, terceiros discos, como a Cel, a Tulipa Ruiz, o Macaco Bong e o Curumim. Podemos falar que alguns artistas aí se consagraram, se consolidaram em 2002?
Sem dúvida, eu acho que a Cel com o disco... A Cel sempre teve uma carreira muito, muito legal, né? O terceiro disco dela sempre foi uma carreira bastante regular e muito consistente. O Curumim, o Lucas Santana, todos esses artistas que estão aí no seu segundo, terceiro, quarto disco, que estão, que nunca chegaram a ser exatamente artistas assim, de grandes festivais e de tocar na novela exaustivamente, mas que estão se firmando como grandes artistas, artistas importantes, que independentes de grandes selos, de grandes distribuidoras, estão mostrando que uma carreira sólida, consistente, é mais importante do que efetivamente uma carreira baseada em marketing, em grandes vendagens. Todos esses artistas eu acho que são importantes desse cenário pós anos 2000, assim, que são artistas que se produzem muito independentemente, assim, de maneira independente. São artistas importantes dessa nova música brasileira, dessa nova música pop brasileira.
Agora são 3 horas e 39 minutos, você está no Expresso 104,5 e hoje nós estamos conferindo uma entrevista aí que eu fiz com o jornalista Nuno Mana, fazendo uma retrospectiva das produções musicais de 2012.
Nuno, agora falando de lançamentos aí internacionais, quais foram os destaques aí de 2012?
Pois é, em 2012 nós também tivemos alguns veteranos que lançaram discos bem interessantes, como o Bob Dylan e Neil Young, que são dois dinossauros aí do rock and roll que tem uma carreira super extensa, que nunca pararam exatamente de produzir, que também, enfim, tiveram altos e baixos, mas que tem vários discos interessantes, e esse ano eles acabaram lançando dois discos importantes, o Bob Dylan com o Tempest e o Neil Young com o Psychedelic Pill. São dois discos bem interessantes, mas mais do que isso, eu também diria que 2012 ele ainda vai ser um ano a ser descoberto nos próximos anos por alguns artistas iniciantes, assim, que também, muitos deles independentes de uma cena mais restrita, mas que aos poucos vão ganhando público, vão arrecadando fãs, vão sendo ouvidos, os seus discos vão sendo baixados, vão ganhando prêmios aos poucos e vão se consolidando. Assim, um caso deles é o Frank Ocean, que é um artista da cena de Neo Soul, lá dos Estados Unidos, que lançou seu primeiro disco, seu primeiro álbum esse ano, Channel Orange, e de lá pra cá o disco já tem entrado em várias listas, no topo de várias listas de melhores do ano, já está concorrendo ao tanto de Grammy, e Frank Ocean certamente vai ser um dos destaques que vai, enfim, pode não ter tido um reconhecimento fácil e imediato, mas aos poucos vai virar o grande artista de 2012. E alguns outros nomes também que não são tão iniciantes quanto ele, mas Fiona Apple, uma figura também que uma cantora muito importante nos Estados Unidos, que até viria ao Brasil agora no final de novembro, viria fazer show aqui, mas acabou cancelando o show de última hora, mas ela está com um disco super importante também, que é um nome impronunciável, assim, um nome de quase um parágrafo, o título do disco, mas resumindo, de Either Will, que é um disco bem importante a ser ouvido por aí.
Bom, Nuno, e em 2012 teve algum estilo de música específico que você acha que ganhou mais espaço, que destacou aí na música internacional?
Bom, em 2012 teve uma... Nos últimos anos a gente tem assistido um certo retorno de um certo punk rock dos anos 90, que está sendo retomado por uma certa cena do rock indie, que foi bastante interessante, que produziu muita coisa legal ao longo de 2012. Tem uma banda que está com seu segundo disco, que veio ao Brasil recentemente, chama Japandroids, que é uma banda desse indie rock que tenta recuperar um pouco desse punk dos anos 90. Uma outra banda que chama Cloud Nothings. Todas essas bandas que estão constituindo essa cena de rock and roll independente nos anos 2000 e que, enfim, talvez não seja o grande destaque radiofônico do ano. Certamente tem outras coisas que chamaram mais atenção, o lançamento do disco da Madonna, enfim, algumas outras coisas que vão entrar mais para os anais do ano, mas esse estilo de rock independente em 2012 eu acho que foi bem marcante e que ainda pode vir a ser descoberto aí para frente.
Nós acabamos de conversar aí, então, eu conferi na entrevista que eu fiz com Nuno Mana, no Expresso, fazendo uma retrospectiva aí das produções musicais de 2012. Quem quiser conferir as dicas e opiniões do Nuno Mana sobre música, cinema, literatura e outros assuntos, é só acessar o blog odisseianoespaçotudojunto.wordpress.com. Repetindo aí, www.odisseianoespaçotudojunto.wordpress.com. Lembrando que espaço aí, no caso, se escreve sem o cedilha.